Fala assim: calma, pastor, é só o começo. Aleluia. Amém, irmãos? Quero pedir que você feche os seus olhos e repita comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Papai, nessa noite, me dá a revelação da tua palavra. Amém. Aleluia. Irmãos, hoje, como vocês estão vendo, hoje nós vamos falar sobre o dia do Pentecostes. E, aleluia, glória a Deus mesmo. E o que é o dia do Pentecostes? Os judeus, eles têm uma festa, Shavuot. Isso, acho que é Shavuot o nome. É a festa do Pentecostes dos judeus. E foi na mesma época, essa festa, que houve o Pentecostes. Jesus já tinha sido ressurreto, já tinha voltado para o Pai. E depois, então 50 dias depois que houve a Páscoa, houve o Pentecostes. Quando estão me acompanhando. E no Pentecostes, o que, que aconteceu? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 1. Atos, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler aqui o texto que é melhor. Atos, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes, repita comigo, determinou-lhes. Você sabe que a palavra determinar significa ordenar, amém? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete, presta atenção, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os viste subir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses que... esses perseveravam unânimes, repita comigo, unânimes, em oração. Agora eu continuo, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, os irmãos dele. Agora abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 1. Atos, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Agora abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. A palavra diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Aleluia! Esses três textos, eles têm total correlação. O primeiro está falando de Jesus, antes de ser assunto aos céus, o que ele falou para os discípulos fazerem. Lembra, os discípulos eles ficavam na Galiléia, era o lugar comum deles. Mas quando eles foram para Jerusalém, e Jesus foi morto, e depois ressuscitou, eles começaram a ser perseguidos. E como eles foram perseguidos, aquele lugar era um lugar, Jerusalém, era um lugar que estava trazendo medo para eles. Fala assim, medo. E aí, Jesus manda eles ficarem ali, permanecerem ali, para eles receberem o Espírito Santo. Sabe, para o Espírito Santo poder vir à terra, Jesus teve que subir. Para o Espírito Santo descer, Jesus teve que subir. Porque enquanto Jesus estava aqui, havia um mover do Espírito Santo. Mas agora Deus queria derramar o Espírito Santo. Só que isso só poderia acontecer com Jesus sendo assunto aos céus. E a grande questão é, por que nós precisamos do Espírito Santo? Então a palavra de Deus diz que Deus, o Deus, nosso Deus, ele é um Deus triuno. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus é um Deus de relacionamento. Não é um Deus de distanciamento. É um Deus que deseja estar próximo. E aí o que, que Jesus, enquanto estava aqui, e ele tinha que fazer a obra que ele foi chamado para fazer, que é se entregar por nós, para levar os nossos pecados. Jesus morreu, ressuscitou e subiu. Foi assunto aos céus. Mas aí ele falou assim, mas agora eu vou mandar o Espírito Santo para ficar com vocês. Então, quando você hoje, você aceita Jesus como Senhor e Salvador, de coração, sinceramente, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de você. Porque o nosso Deus é um Deus, Ele ama, nos ama tanto, que Ele quer estar o mais próximo de nós possível. Qual foi a forma que Ele encontrou? Estando dentro de nós. Fala assim, o Espírito Santo habita dentro de mim. Então Deus não poderia estar mais próximo de você. Às vezes você vai você está andando na rua, né? Eu acho bonito a reverência de um católico, né? Assim, mas é que ele não tem entendimento. Mas ele passa em frente a uma igreja, o que ele faz em frente a uma igreja? Sinal da cruz, em reverência, que ele, no entendimento dele, Deus está ali, sim ou não? Mas acontece que nós temos um entendimento, porque a gente lê a Bíblia, que não é. O Espírito, o Deus, o Espírito Santo e Jesus não estão lá no prédio. Está aqui. Então eu não preciso fazer reverência para um prédio. Simplesmente eu faço reverência aqui dentro. Os irmãos estão me acompanhando? Então, o desejo de Deus para nós é que nós tenhamos esse entendimento de que o Espírito Santo habita dentro de nós. E o Espírito Santo, ele deseja nos usar. Ele deseja se manifestar através das nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz também, fala assim, não apagueis o Espírito Santo. Ou seja, quem pode apagar o Espírito ou deixar o Espírito Santo fluir, quem é que tem essa autoridade? Nós. Eu posso deixar o Espírito Santo quietinho, apagado, ou eu posso através das minhas atitudes, deixar o Espírito Santo se mover através de mim. Quantos estão me acompanhando? Eu tenho esse poder, você tem esse poder. Tudo depende de como você escolhe viver. Você pode escolher viver a sua vida com que o Espírito Santo seja apagado, que ele não se manifeste. Ou seja, você tem o Espírito Santo residente, mas ele não é o presidente. Ele não toma conta da sua vida. Ele não tem a primazia na sua vida. E quando isso acontece? É quando você não deixa Deus dirigir a sua vida. Você não deixa Deus tomar conta da sua vida. Você não abre as portas do seu quarto, da cozinha. Você fala, não, esse quarto aqui, Espírito Santo, não entra não. Quem fala aqui para fazer sou eu. Você fala para eu fazer algo, mas eu vou fazer outra coisa, porque aqui quem manda sou eu. E aí você não deixa o Espírito, e como o Espírito Santo é o cavaleiro, o que ele vai fazer? Tudo bem, não tem problema. Ele é um cavaleiro, ele não é que nem o diabo que vai lá e dá um chute e arrebenta. O Espírito Santo é um cavaleiro. Mas ele deseja entrar e fazer morada. Ele deseja entrar e te transformar, te mudar. Falar, ó, filho, isso aqui está errado, precisa ajustar. Olha, filho, isso aqui pode melhorar. O Espírito Santo tem esse poder. Mas eu posso chegar e falar assim para o Espírito Santo, fica quietinho. Eu não quero você movendo na minha vida. Para mim está bom do jeito que está. Você percebe que eu e você temos o poder de parar Deus nas nossas vidas? De parar aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas? É óbvio que Deus tem a vontade dele, vai acontecer a vontade dele de um jeito ou de outro. Mas talvez não vai acontecer através de nós. Deus vai ter que procurar uma outra pessoa para fazer isso. Os irmãos estão me entendendo ou não? Um exemplo assim, vamos dar um exemplo. Você foi visitar alguém no hospital. E você foi lá, visitou a pessoa no hospital e não orou com ela. Só que aquela pessoa ela vai morrer daqui a 2 horas. E você nem falou para ela se ela quer aceitar Jesus nem nada. Mas Deus quer aquela pessoa salva. O que Deus vai fazer? Ou vai levantar um ministro, vai levantar uma enfermeira, alguém ele vai fazer para aquilo acontecer. Mas Deus queria que fosse você. Quantos estão me acompanhando? Por quê? Ele quer te usar. O Espírito Santo quer se manifestar. Os irmãos estão me acompanhando? Então, o Espírito Santo que habita aqui é o próprio Deus habitando aqui dentro de nós e desejando se manifestar, desejando agir. E nós podemos ser aqueles que param o Espírito ou que deixam o Espírito Santo fluir, ser usados por Deus. Então eu posso ter o Espírito Santo residente, mas ele não ser o presidente, não ser aquele que rege a minha vida, que conduz a minha vida. É quando Deus fala para eu fazer algo e eu não faço. Eu falo assim para Deus, Deus, o Senhor quer isso, mas eu não quero. O Senhor quer que eu seja santo. O Senhor quer que eu seja santo, separado. O Senhor não quer que eu me envolva agora com ninguém, mas eu vou me envolver assim mesmo. Eu quero assim mesmo. Senhor, o Senhor não quer que eu use droga, mas eu vou usar assim mesmo. O Senhor não quer que eu abra a empresa agora, mas eu vou abrir assim mesmo, porque eu quero abrir. Quando eu estou fazendo isso, o Espírito Santo só é o residente, ele não é o presidente. Não vai se manifestar, porque é a minha vontade que está prevalecendo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E nessa hora eu apago o Espírito Santo. Eu não deixo o Espírito Santo fluir na minha vida. Só que acontece o seguinte, Jesus, antes de mandar a igreja para fazer qualquer coisa, ele falou assim, espera, recebe o Espírito Santo para ser revestido do quê? Poder. Por quê? Não tem como fazer a obra de Deus sem poder. A obra de Deus é com poder, fala, é com poder. A Bíblia diz, Paulo regou e quem foi que convenceu as pessoas? Quem foi que trouxe as pessoas? O Senhor, o Espírito Santo. Quem convence? É o Espírito Santo. Então nós precisamos do poder de Deus. E esse poder de Deus, quando ele se manifesta, As coisas acontecem e você fala assim, mas como é que está acontecendo isso? Como é que essa pessoa se converteu? Foi o poder de Deus. Mas Deus quer nos usar para isso. Fala assim, quer nos usar. Então, por exemplo, Deus está esperando você orar por alguém. Interceder por alguém. Você tem alguma pessoa que você está orando? Que você está jejuando? Que você coloca nas suas orações? Tem alguém que você tem feito isso? Deus está esperando você orar por aquela pessoa. Eu tenho uma listinha que eu tenho de oração. Aí toda vez que acontece, opa, essa pessoa não precisa mais, aleluia, eu tiro ela, aleluia, deu certo. Ela se converteu, aconteceu, falou, opa, não precisa mais orar por ela. Vou orar por outras coisas por ela, mas não mais por isso. Os irmãos estão me acompanhando? Então Deus deseja nos usar poderosamente. E esse poder é para quê, irmãos? É para que nós possamos ter, fazer a caminhada da vida cristã. Então, por exemplo, não existe o perdão, eu conseguir ir lá e perdoar alguém, se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Não existe, não tem como. Vai ser só algo que foi da boca para fora. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, o que acontece quando eu estou cheio do Espírito Santo? Eu vou lá e perdoo. Eu vou lá e não fico olhando com um olhar de condenação, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Os irmãos estão me acompanhando? Então Jesus, ele falou, ó, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo para vocês irem testemunhar, porque se vocês não tiverem o poder de Deus, vocês não vão conseguir testemunhar, vocês não vão conseguir convencer, quer dizer, não vai falar nada e não vai acontecer nada, porque está faltando poder de Deus. Mas aí tem a minha parte, qual que é a minha parte nisso e a sua parte nisso? É a seguinte, lembra, eu posso apagar o Espírito Santo, você pode apagar o Espírito Santo, mas da mesma forma que a gente pode apagar o Espírito Santo, eu posso levantar o Espírito Santo reinar através de mim. E como é que o Espírito Santo reina através de mim? É quando eu estou cheio de Deus, é quando eu busco a Deus. Sabe, os discípulos aqui estavam procurando um Messias, que fosse aquele Messias que fosse libertar Israel, ou seja, um Messias político. Ou seja, eles estavam olhando para as circunstâncias. Só que Jesus falou, esquece isso aí, para de ficar olhando, discutindo. Eu vejo os irmãos discutindo quando é que Jesus vai voltar. Só que Jesus falou assim, para de ficar pensando nisso. Para de ficar olhando para o que vai acontecer, o que os homens estão fazendo. Vai lá e prega o meu evangelho. Seja revestido de poder, foca nisso, é isso aqui que você foi chamado para fazer, filho. Não é para ficar olhando aqui política, economia, não. É para chegar e buscar as pessoas. Esse é o foco. As outras coisas são distrações. E no mundo, só nisso aqui tem um monte de distração. E eu me incluo nisso. Sou muito distraído por isso. Os irmãos estão me acompanhando? O foco qual que é? As vidas. Jesus falou assim, seja revestido para que... De poder para quê? Para testemunhar, para falar de quem? De Jesus. Qual foi o último mandamento de Jesus para nós? Ide pregar o Evangelho. Agora imagina qual vai ser a pergunta o dia que você morrer e se encontrar com Jesus. Qual vai ser a pergunta que ele vai fazer para você? O que você acha que ele vai perguntar para você? Você pregou? Você falou de mim? Quantas pessoas você conseguiu? Como é que foi? Você orou por elas? Você jejuou por elas? Essa vai ser a pergunta. Porque ele disse, ide pregai o evangelho, buscai o meu reino, e as outras coisas que todo mundo fica buscando, que não me conhece, vão ser acrescentadas. Para de ficar olhando para o que o mundo busca, e busca o meu reino, e a minha justiça, e as outras coisas... Mas hoje o que nós mais vemos? Os crentes buscando as outras coisas. E aí não flui o poder de Deus. Temos reuniões sem vida de Deus. Reuniões sem unção de Deus. E aí as coisas não acontecem. Sabe, irmãos, nós somos chamados para levar a palavra de Deus com vida, com graça. Quando você está revestido de poder, você abre a boca, as pessoas param para te ouvir. Por quê? Você está cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos nos revestir de poder. Nós precisamos buscar esse poder. E como é que nós buscamos? Como é que nós fazemos isso? Está aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Nós declaramos a palavra uns para os outros. Ou seja, fala de unidade. Não de ficar condenando uns aos outros, mas sim de declarando a palavra uns para os outros, salmodiando-vos uns aos outros. Declarando na vida. Virando para o Silvio: Silvio, o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar, Silvio. Eu estou declarando, eu estou abençoando a vida do Silvio. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou me enchendo. Quando eu declaro a palavra, eu pego a porção da palavra, eu declaro, eu estou o quê? Ativando o meu espírito para liberar algo na vida do Silvio. E o Silvio está lá com o coração aberto, recebe, e aí ele começa a se encher e fala assim: não, eu tomo posse disso, eu estou precisando, essa semana foi terrível. Aí eu fui lá e liberei vida na vida do Silvio. Não foi uma coisa religiosa, foi uma coisa espiritual, foi vida de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Então, uma das coisas é isso. A outra, e outra, ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, ou seja, não ande bêbado. Porque Deus condena a embriaguez, fala assim, embriaguez. Porque a embriaguez, ela não vai fazer você ser conduzido pelo Espírito. A embriaguez vai ser você conduzido pela sua carne. Sim ou não, irmãos? Os irmãos aí que já viveram uma vida meio, vamos dizer assim, etílica, no passado, você era conduzido por você, você nem sabia por quem era conduzido. Eu conduzia alguns, eu pegava pela mão, eu já carreguei alguns também. O bicho estava ruim, estava mal. Por quê? Estava embriagado. Os irmãos estão me entendendo? Mas a Bíblia diz, ou seja, uma vez viraram para Billy Graham e falaram assim para ele, que estavam muito chateados com o irmão da igreja, que ele estava muito bêbado. Aí o Billy Graham falou assim: realmente é uma coisa muito ruim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você está contrariado também com os irmãos que não são cheios do Espírito na sua igreja? Porque da mesma forma que aqui está falando, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ele fala assim, enchei-vos, ou seja, ele deu duas ordens. Não vos embriagar com vinho, mas ele deu uma ordem, enchei-vos do Espírito. E quando eu não estou cheio, eu estou pecando contra Deus ou não? Estou. Da mesma forma, só que a gente só olha aquelas pessoas que estão bebendo bebida alcoólica. Mas a gente não fica olhando aquelas pessoas que não estão cheias do Espírito. Os irmãos estão me entendendo ou não? Porque nós deveríamos estar embriagados com o Espírito Santo. Embriagados. E isso devia nos incomodar quando nós não estamos embriagados com o Espírito Santo. Cheios de Deus. Por quê? É mandamento do Senhor. Deus deseja nos usar, mas para Ele nos usar, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. É quando eu estou cheio do Espírito Santo que eu tenho vontade de ofertar. É quando eu estou cheio do Espírito Santo que eu tenho vontade de perdoar. Porque quando eu não estou cheio do Espírito Santo, meu querido, não sai nada do meu bolso. Nem para mim mesmo. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu falo assim, aonde é que eu vou ofertar? Aonde é que eu vou? Porque eu estou alinhado, eu estou conectado com Deus. Quantos estão me acompanhando? Deus deseja que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Justamente por quê? Porque a gente não fica preocupado. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não fica preocupado com as suas contas. Quer ver um crente que não está cheio do Espírito Santo? Ele só está preocupado com as contas, com as coisas que estão acontecendo. Ele olha para o mundo. Ele só está... Por quê? Ele não está conectado. Ele não está cheio. Em vez dele se encher do Espírito Santo, ele faz o quê? Ele fica olhando para as circunstâncias. É que nem Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, estava andando sobre as águas. Começou a olhar para as circunstâncias, começou a afundar. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está cheio de fé. Lembra Jesus, quando foi pegar Pedro, Pedro estava afundando, o que ele falou assim? Homem de pequena fé. Por que duvidaste? Porque quando você fica olhando para as circunstâncias, é isso que vai acontecer. Vai vir a dúvida. Por quê? Quando você olha para a circunstância, você acha que a circunstância é maior que o seu Deus. Mas quando você olha para Deus, e você está olhando o tempo todo para Ele, você vê que o seu Deus, Ele é maior que as circunstâncias. Presta atenção. Quando você olha para as circunstâncias, só fica olhando para as circunstâncias, você olha e fica achando que as circunstâncias, aquele problema, ele é maior que o seu Deus. Mas quando você olha para Deus, você está conectado com Deus, você vê o quanto Deus é grande, o quanto Ele te ama e o quanto aquele problema é pequeno, perto do seu Deus. Por isso eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, deixa eu explicar algo. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar rodopiando por aí quando a gente é muito embriagado com o Espírito Santo, não é isso. É você estar conectado com Deus, é você estar declarando a palavra de Deus, é você estar sentindo, falar assim, peraí, o diabo está agindo aqui, estou percebendo aqui agora, isso aqui é coisa do diabo, o diabo quer me colocar contra a minha esposa, quer colocar minha esposa contra mim, quer colocar o irmão contra mim, peraí, não, isso aqui não vai ficar assim, eu vou abrir a minha boca e vou declarar, tira a tua mão, diabo, agora. Cala a sua boca agora, diabo. Porque você está conectado com Deus. Aí quando você sente um ruído, uma coisa que é fora daquela sintonia do Espírito, você fala, opa, parou aqui. Parou a paz aqui, para, tem alguma coisa errada aqui. Eu cancelo agora, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro o poder de Deus agora. Os irmãos estão me acompanhando? Então, o tempo todo... é uma situação, é uma guerra. E se eu não chegar e buscar o Espírito Santo, eu sempre vou apanhar. Porque o diabo tem poder, mas o meu Deus é mais poderoso. Só que eu sozinho não tenho poder. Eu preciso me encher do Espírito Santo. E quando eu estou cheio, eu fico forte. Mas quando eu não estou cheio, eu estou fraco. Quem lembra do Popeye aqui? Do desenho do Popeye? Vamos entregar a sua idade. Pode levantar a sua mão. Entrega a sua idade, olha. O que, que acontecia com o Popeye? Os mais jovens não sabem desse desenho. Mas era assim, ele era um marinheiro e ele tinha uma namorada. Como é o nome da namorada? Hã? Desculpa, fala um só. Olivia Palito, isso mesmo. Era uma magrela assim, mais alta que ele, sim ou não? Ele era baixinho, o Popeye. E o Popeye era todo franzino, assim. Aí tinha o Brutus. Esse desenho é fantástico para dizer como é que é a nossa vida espiritual. E o Bruto sempre queria bater no Popeye, sequestrar a Olivia Palito, sim ou não? Aí o Popeye, quando estava lá naquela situação preso, o que, que ele fazia? Ia lá, pegava a lata, comia o espinafre, e aí ele ficava... Porque o espinafre tem muito ferro, não é isso?
Nossa.
Espinafre tem ferro, irmãos. A propriedade que você precisa. E aí ele comia o espinafre. Quando ele comia o espinafre, aí ele ficava todo maçudão, marombadão, assim. Aí ia lá e socava o Brutus. E enchia o Brutus de porrada. Acabava com o Brutus e salvava o Olivia Palito. Era esse o desenho. O desenho é um babaca pra caramba. Mas na minha idade era top. Pra minha idade era top. Mas mostra bem a nossa vida espiritual. Quantos estão me entendendo aqui? Então se você não tiver... esse poder se manifestando na sua vida, você vai ser um crente natural, que você vai ser bombardeado pelo inferno, e você não vai revidar, porque você não tem forças para revidar. Quantos estão aqui, estão me entendendo? Se você está fraco, por isso que você precisa andar em unidade. A Bíblia diz para você andar junto, porque um cobre o outro. Irmão, estou percebendo que você não está bem. A minha esposa, de vez em quando, ela me procura, fala, amor, ora por mim, eu preciso, eu não estou bem hoje. Ou seja, ela acordou, ela viu que espiritualmente não estava legal, aí eu começo a orar com ela, começo a declarar na vida dela, aí eu começo a liberar as palavras para ela, fala, você é uma mulher forte, eu declaro sobre a sua vida, nenhum mal vai te acontecer, você é a menina dos olhos de Deus. Aí eu também começo a elogiar ela, fala, você é a mulher mais linda que Deus podia me dar. Aí ela, uau. Eu começo a levantar, os irmãos estão me entendendo? Começo a levantar ela. Não falo assim para ela, esse cabelo, hein? Está tudo esgranhado aí. Não. Acabar. Dar beijinho. Cangote. Cheirou. Cheirinho no cangote. Mas pula essa parte. Volta aqui na palavra. A questão toda, irmãos, é a seguinte. Eu e você sem o Espírito Santo, veja bem, o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas como eu disse, uma coisa é ele ser residente, a outra coisa é ele ser presidente. A outra coisa é ele nos conduzir. A outra coisa é você ser usado por ele. Sabe, o que Deus mais deseja na minha vida e na sua vida, chama a equipe de louvor. O que Deus mais deseja na minha vida e na sua vida é que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Fala assim, cheios do Espírito Santo. Outra coisa, dando sempre graças a Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, você está dando graças. Eu estou passeando lá com o cachorro, lá, eu estou lá assim de manhã, aquele frio, aquela friaca, eu passeando com aquela bola de pelo, eu estou lá, eu começo já o meu dia assim, Senhor, obrigado. Obrigado pela minha esposa, pela minha vida, pela vida do meu filho, por essa bola de pelo que caminha todo dia comigo. Obrigado pela minha igreja, a igreja que o Senhor me deu, pelos meus irmãos que caminham comigo, que me aguentam, que me aturam, meus maus humores. Obrigado, Deus. Obrigado por essa equipe maravilhosa que eu tenho. Eu começo a agradecer. E quando você começa a agradecer, você está falando assim para Deus: Senhor, tudo que o Senhor me dá é bom. Os irmãos estão me entendendo? Tudo que o Senhor me dá é bom. Porque Deus permite as situações nas nossas vidas, porque Ele sabe que você dá conta de vencê-las. Deus permite as batalhas nas nossas vidas, porque Ele sabe que você dá conta de vencê-las. Mas se você não vai vencer elas sem o poder do Espírito Santo de Deus, sem a vida de Deus, sem a unção do Senhor. Deus quer se manifestar através da minha vida e da sua vida. E uma outra coisa que acontece aqui, irmãos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que é sujeitar uns aos outros? É eu servir uns aos outros. É eu me colocar numa posição de servo para as pessoas. O que eu posso te ajudar? Não é o que você pode fazer por mim, e sim o que eu posso fazer por você. Eu gosto muito de uma frase do presidente que já é falecido, que era dos Estados Unidos, que foi assassinado, John Kennedy. E ele teve uma frase que até hoje eu gravo para mim. Ele disse o seguinte: não é o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Eu gosto dessa frase porque é o seguinte: não é o que a igreja pode fazer por você, é o que você pode fazer pela igreja. Tira você de uma posição de consumidor e te coloca numa posição de abençoador. O que eu posso ajudar aqui na igreja? Os irmãos, não sei se vocês perceberam, nós separamos as equipes, quer dizer, multiplicamos as equipes de louvor. Aqui está a equipe que nasceu numa data acima, tirando a fofinha que veio aqui para dar uma ajuda. Todos os outros estão tudo já virando o cabo da Boa Esperança. E tem a outra equipe do outro domingo, que são os jovens, fala assim, os jovens. Por que nós estamos fazendo isso? É porque nós vamos multiplicar o culto. Vão chegar muitas pessoas aqui. Porque você vai ser usado. Porque o Espírito Santo vai te usar. A coisa que mais Deus quer fazer é te usar, para que outras pessoas possam vir para cá. Não faz ideia do quanto Deus quer te usar. Você não faz ideia. Deus quer te usar muito. Deus quer manifestar a vida de Deus na sua vida, na minha vida. Deus quer trazer algo para mim e para você hoje. E Ele quer fazer isso hoje. Ele quer marcar a minha vida e a sua vida hoje. Nós vamos ter um impacto no sábado que vem. E Ele quer vidas aqui. A nossa igreja, o alvo dela é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus são vidas. É buscar o reino de Deus, para que as outras coisas sejam acrescentadas. E eu não fique preocupado com as outras coisas. Eu deixo Deus se preocupar com as minhas coisas. E eu me preocupo com as coisas dEle. E quando isso acontece, eu estou alinhado com os céus. Eu estou junto com o Senhor, para fazer a vontade dEle nessa terra. Sabe, essa terra aqui, São Bernardo, São Paulo, Brasil, tem muita violência. Mas nada pode contra um homem e uma mulher de joelho no chão. Nada. Nada pode com homens e mulheres que se derramam diante do Senhor. Amanhã, terça e quarta, nós vamos estar aqui, jejuando e orando, das 8 às 9. Segunda, terça e quarta. É tempo de jejum. Por que que nós vamos estar jejuando? Porque nós vamos estar nos separando. Para quê? Para a batalha no sábado. Mas eu quero te falar, não adianta só ter 5 aqui. A Bíblia diz que eles estavam unânimes em oração. Unânimes, ou seja, não faltava ninguém. Todo mundo entendeu a importância. E eles ficavam lá, ficaram 10 dias orando e jejuando para que acontecesse o Pentecostes. Eu quero te falar, o meu sonho é acontecer um Pentecostes nessa igreja, nessa cidade. Eu vejo outras igrejas que estão crescendo e eu fico tão feliz por eles. Mas eu falo, eu sei que Deus tem isso para mim também. Tem isso para vocês também. Essas pessoas que você está orando, que você está clamando, elas chegando na célula, vendo a vida de Deus, a graça do Senhor. Eu espero que você sonhe isso, que você alinhe os seus sonhos com o céu, que você coloque os alvos de Deus no seu coração e fala: Senhor, me usa. Assim como Maria, eis-me aqui. Está aqui o servo do Senhor, está aqui a serva do Senhor. Eu fui chamado para levar vidas para o Senhor. Eu fui chamado para isso. Você foi chamado para isso. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos. Ide. Ele deu uma ordem para nós. Não foi para nós ficarmos assistindo Netflix. Não foi para nós ficarmos passeando. Ele deu uma ordem para nós. Não que você não possa fazer isso, mas Ele deu uma ordem para nós. Vai pregar. Mas vai pregar com o Espírito Santo de Deus. Não vai sem o Espírito. Por isso que Ele pediu para os discípulos ficarem lá esperando, para receber o Espírito. E depois que recebesse o Espírito, fosse a todo lugar pregar. Todo lugar. Quantos estão me acompanhando? Quero pedir que apague as luzes. Quero pedir que vocês fiquem de pé onde vocês estão.